No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Estamos felizes porque estamos no Arena, é ou não é? Esse é o Arena do Futuro, o seu programa de estudos da Bíblia, o programa que nos ajuda a tomar decisões importantes na vida. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de nós. Deus abençoe a você que é adventista, a você que é evangélico de outra denominação, a você que é católico, a você que é espírita, a você budista, a você muçulmano, a você hindu, a você agnóstico, a você ateu, a você que segue uma igreja, você que não segue, você que tem crença na Bíblia, você que não tem, está assistindo a Arena, não importa quem você é. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o programa de hoje será muito especial na sua vida e juntos vamos crescer na fé, no conhecimento, na esperança para sermos pessoas melhores preparadas para o grande dia da volta de Jesus. Antes de começar o tema de hoje, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos que em todo o Brasil me recebem com muito carinho quando eu vou com a minha equipe fazendo caravanas, fazendo evangelismos, fazendo pregações. Eu também queria lembrar vocês que o Arena é um programa de TV, mas é também um programa de rádio. Queremos mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo e outras rádios que retransmitem o nosso programa. Que Deus abençoe a vocês muito. Também nós somos um programa de internet. Então você que acompanha a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, por outros canais e redes sociais, muitíssimo obrigado. Se você quer seguir o Arena, em qualquer rede social, é só você colocar @ Arena do Futuro e você encontra tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. No caso do Facebook, é facebook.com/ Arena do Futuro. Está bem? Tranquilo, fácil, vale a pena você nos acompanhar nessa caminhada, nessa jornada de preparação para o céu. Maravilha? Ok. Bom, agora eu queria mostrar para você uma novidade que é o tema dessa temporada que estamos fazendo. É um curso bíblico lindo, 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 lindo. Chama-se Apocalipse, Revelações e Esperança. Eu vou te mostrar aqui para você conhecer ou para você rever esse curso maravilhoso, Curso Bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse material é totalmente grátis para você, tem 21 temas e ele você pode encontrá-lo no site apocalipse.com. Vai lá, você vai baixar ali, vai em PDF e tudo. E se você quiser, nós temos também um app, um aplicativo, que você pode também ter todo esse material no seu aplicativo. É só você baixar o aplicativo Apocalipse RA, ok? E aí você tem, então, o nosso material totalmente grátis para você. Uma bênção de Deus para a sua vida. Muito bem, atenção agora, hein? Tema de hoje, o maior resgate. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para o tema O Resgate. Para você saber sobre o maior resgate mencionado na Bíblia e na história, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a preparar-se para o tema de hoje. Você sabe, estamos numa série maravilhosa sobre o Apocalipse. Apocalipse, Revelações e Esperança é a série que estamos fazendo agora. E o tema de hoje, o maior resgate, envolve, claro, totalmente o plano da salvação, para que a gente possa compreender exatamente o plano da salvação. Logo de começo, eu diria o seguinte, para que uma pessoa seja salva, ela primeiro precisa reconhecer que está perdida. E reconhecer que está perdido não é uma tarefa tão fácil, porque normalmente as pessoas se acham boas pessoas. É comum você ouvir alguém dizer assim, ah, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, assim, né? Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa de família, sou uma pessoa caseira, eu não faço isso, não faço aquilo e tal. E a pessoa tenta se justificar e tenta dizer que ela é uma boa pessoa. Mas eu queria que você soubesse o seguinte, é muito bonito, é extremamente salutar, é fundamental, é indispensável que você reconheça que você é pecador. Reconhecer que é pecador não significa que você seja uma pessoa rebelde, que sai por aí roubando, matando, usando drogas, se prostituindo. Não é nesse sentido que estamos falando, embora isso também aconteça com muitas pessoas. Mas quando a gente fala assim, tem que reconhecer que é pecador, significa que a pessoa tem que saber que ela tem a natureza pecaminosa e por ser uma pessoa pecadora, pelo fato de ter a natureza pecaminosa, isso é um problema muito sério que, se permanecermos assim, nós não poderemos receber a vida eterna. Então é importante que você saiba realmente quem é você, qual é a sua natureza de verdade. E de acordo com a Bíblia, nós somos pecadores. Entendeu? Então eu quero convidar você a ser humilde e a reconhecer que você é pecador. Quando você vai para a Bíblia Sagrada e você abre a Bíblia, por exemplo, em Romanos, Romanos é um livro interessantíssimo porque ele abre claramente as realidades das coisas. Veja, por exemplo, Romanos 5, verso 12, que eu tenho aqui. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a morte, assim, também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ouviu? Então, esse texto fala assim, o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e isso passou para todas as pessoas, e todos pecaram. Ou seja, nós somos todos pecadores. Quando você vai para Romanos 3, Romanos 3, versículo 23, olha só o que diz a palavra de Deus. Fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ouviu? Todos pecaram. Então, o homem, a mulher, o líder, o liderado, o religioso, o não religioso, o que fuma, o que não fuma, o que bebe, o que não bebe, todos pecaram. Nós temos uma natureza pecaminosa. Entendeu? E qual é a consequência disso? Por que é importante reconhecer que é pecador e qual é a consequência disso? Agora é que vem um texto que vai mexer muito com você, mexe muito conosco. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia comigo aqui em Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz exatamente assim, porque o salário do pecado é a morte, primeira parte do verso. Ouviu? Então, primeiro, você reconhece que é pecador, reconhece que tem a natureza pecaminosa, e o texto fala assim, e o salário do pecado é a morte. A morte. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, a palavra de Deus fala assim, ok, então o salário do pecado é a morte, mas qual morte? A morte eterna, com fogo e enxofre. Entendeu? Então, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, com fogo e enxofre. Então aí é que entra o plano da salvação. Porque se Deus não tivesse o plano da salvação, nós estaríamos perdidos para sempre. Não haveria saída, solução para o homem. Então foi aí que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Só que tem um detalhe muito curioso nessa história toda. Se você falar para alguém que não crê na Bíblia, ou alguém que até crê na Bíblia, mas não conhece a Bíblia, alguém que talvez não é de igreja nenhuma, se você falar assim, Jesus nos salvou lá na cruz. É uma verdade que você falou, mas vai ser um grande problema para quem não conhece a Bíblia. Porque se você falar para alguém assim lá fora, ó, Jesus nos salvou na cruz, a pessoa de fora vai falar assim, peraí, Jesus salvou do quê? Se o mundo continua ruim, se o mundo está indo de mal a pior, que salvação é essa? Se a minha casa está de ponta cabeça, se a minha família está destruída, se o meu casamento acabou, se as doenças estão por aí, se as pessoas são rebeldes, se as cadeias estão lotadas, se tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem vulcões, tem tufões, tem queda de avião, tem acidente de carro, é ou não é? O filho mata o pai mata o filho. Quer dizer, como é que você vai falar para alguém lá fora que Jesus nos salvou na cruz? A pessoa vai dizer, mas peraí, salvou do quê? Que salvação é essa? Que a coisa não está boa? Então, embora a frase esteja correta, quando você fala, Jesus nos salvou, lá na cruz Jesus nos salvou, a frase está certa, é boa, é bíblica, está correta. Porém, se você não explicar corretamente para as pessoas, elas não entenderão e elas vão rir da sua cara. E vão dizer o seguinte, que salvação é essa? Que a coisa não melhora, não muda? É aí que você precisa explicar para a pessoa e entender o tema de hoje, que é o maior resgate. Então vamos imaginar a história da salvação como um plano de resgate. aí você vai entender o que aconteceu na cruz do Calvário. Imagine você que esse planeta tenha sido sequestrado, que a humanidade tenha sido sequestrada. É só uma ilustração, e abro aspas aqui, toda ilustração não é 100%, toda ilustração tem suas debilidades, fecha aspas. Então vamos imaginar que esse planeta tivesse sido sequestrado, que a humanidade foi sequestrada, e o sequestrador é Satanás. Então, o homem está nas mãos do sequestrador, e esse planeta é o cativeiro. O pecado é o cativeiro, nós estamos no cativeiro. O sequestrador nos assaltou, nos levou, estamos maus. Ok, agora vem alguém para pagar o resgate. Então, quando tem um sequestro por aí, o sequestrador exige um resgate. A família paga e o sequestrador se vê livre e volta para casa. Quando chega em casa, tem uma festa, não é? Porque está livre. Então, imagina você, Satanás sequestrou a humanidade. Jesus veio como resgatador. E quando Jesus veio, ele veio para isso. Entenda, Jesus veio para resgatar a humanidade. Por isso que lá na cruz, quando ele abriu os braços e disse, está consumado, ele estava dizendo assim, está pago. O resgate foi pago. Entendeu? O grande propósito de Jesus, ao vir a essa terra, foi pagar o resgate. Foi trazer-nos o resgate. Por isso ele veio. Isso é tão verdade, que Jesus, quando esteve aqui, ele curou várias pessoas, mas não curou todo mundo. Percebeu? Por exemplo, ele curou um cego, dois cegos, mas ele não curou todos os cegos. Concorda comigo? Jesus curou um paralítico, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia, mas não curou todas. Ele curou uma pessoa que tinha um problema de lepra, mas não curou todos os leprosos. Entendeu? Ele ressuscitou um, outro, mas não ressuscitou todo mundo. Por quê? Porque Jesus, quando esteve aqui, o seu propósito não era resolver os problemas da humanidade, do ponto de vista de eliminar os problemas aparentes. Se Jesus tivesse vindo para curar os doentes, para curar os moribundos, para curar os aleijados, para curar todo mundo, se o propósito fosse esse, ele teria feito isso, só que seria um problema. Porque o que você acha que seria de um pecador curado dos seus problemas exteriores? Imagina você uma pessoa que é curada de um problema, só que ela continua pecadora. Se Jesus curasse as pessoas fisicamente e elas continuassem pecadoras, seria uma tragédia. Imagina você uma pessoa pecadora e saudável. Aí vai pecar mais ainda. É ou não é? Uma pessoa que é pecadora e saudável. Por exemplo, a pessoa para de fumar, mas não aceita Jesus. E ela então agora tem mais saúde e poderá fazer coisas até piores. Porque agora tem mais saúde. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus não veio aqui para curar as pessoas fisicamente e eliminar os problemas delas definitivamente, porque se fosse assim, ele teria feito, mas teria sido um equívoco. Então, na verdade, Jesus veio aqui não para curar as pessoas, ele veio aqui para salvar a humanidade. E quando ele curou um cego, ele estava dizendo assim, no reino dos céus não haverá mais cegos. Quando ele curou o paralítico, ele estava dizendo assim, lá no reino do meu pai não haverá mais paralíticos. Quando ele ressuscitou uma pessoa, ele estava dizendo assim, no reino de Deus não haverá mais morte. Então tudo que ele fez como uma demonstração de como será o reino de Deus, que será perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma consequência do pecado, entendeu? Agora, o grande objetivo de Jesus era ir ao Calvário, era ir à cruz, porque na cruz ele pagaria o resgate, na cruz ele salvaria a humanidade, na cruz ele derrotaria o sequestrador, na cruz ele daria salvação para você, e aí então depois ele então eliminaria definitivamente o pecado, e aí sim vai curar todo mundo fisicamente, todo mundo espiritualmente, todo mundo emocionalmente, e nós seremos perfeitos e seremos eternos com ele. Esse é o processo do plano de resgate, ok? Por isso, quando Jesus morreu na cruz, ele estava ali pagando o resgate. Não pense que a morte de Cristo na cruz foi para tornar esse mundo um paraíso assim, porque daí seria uma contradição. Você fala, ele morreu há 2000 anos atrás e durante esses 2000 anos esse mundo só piorou. E se ele só piorou, que resgate foi esse? Que salvação foi essa? Que morte na cruz foi essa? E as pessoas falam, tá vendo? É uma utopia, é um engano, é uma mentira. Jesus morreu na cruz e olha como é que está o Brasil, olha como é que está a América do Sul, olha como é que está o mundo, olha como estão as pessoas, olha o aumento das enfermidades. Então, de que adiantou ele morrer na cruz? Entendeu o que eu estou falando? Então é o seguinte, Jesus quando morre na cruz, ele não morre na cruz para, assim, não abrir e fechar de olhos e dizer, pronto, virou um paraíso aqui. Não, não foi assim, é um processo. E esse processo, a cruz foi o resgate, ele pagou o resgate. Ou seja, você e eu não devemos mais nada. O resgate foi pago e Jesus abriu a porta do cativeiro. Ele estourou o cativeiro, amém? Ele abriu as portas do cativeiro, derrotou o sequestrador. Ele totalmente venceu o sequestrador. E Jesus ali, quando ele na cruz do Calvário se entrega, quando ele na cruz do Calvário ele morre, ele paga o resgate, ele abre as portas do cativeiro e fala assim para você: agora você é livre, agora você pode tomar uma decisão, agora eu sou o seu salvador. Mas você vai ter que escolher, você tem que dizer: eu quero ou eu não quero. E quando você aceita Jesus, quando você aceita Jesus, aí você sai do cativeiro. E quando você sai do cativeiro, você começa uma caminhada de volta para casa. Você e eu, quando aceitamos Jesus, estamos saindo do cativeiro, a gente passa pelas águas batismais, correto? A gente é batizado e a gente começa uma caminhada de volta para a casa do Pai. A nossa casa verdadeira não é aqui, o nosso lar verdadeiro não é nessa terra, é no reino dos céus. É por isso que Jesus vai voltar para nos buscar. Na cruz ele paga o resgate, agora estamos voltando para casa, a nossa casa é no reino dos céus. Posso ouvir um amém? Hã? Mais forte? Fala um amém mais forte. Muito bem, amém. É isso, então Jesus Cristo, ele pagou o resgate, está pago, está ok, o inimigo, o sequestrador foi derrotado, graças a Deus por isso, a porta do cativeiro está aberta, você agora é livre, você pode sair do cativeiro e você pode agora voltar para casa quando você quiser, na hora que você quiser. E não pode demorar muito, porque esse tempo de oportunidade vai acabar. Agora nós temos chance, agora temos oportunidades, mas isso não vai permanecer assim para sempre. Por isso, se você tem esse entendimento do maior resgate na cruz, no Calvário, você começa agora a entender melhor a Bíblia e tudo passa a fazer sentido. Durante a volta para casa, a gente enfrenta o êxodo, o deserto. E no deserto, você tem desafios altos e baixos. Você tem no deserto momentos difíceis. Pode faltar água, pode faltar comida, pode faltar, quem sabe, apoio dos amigos. Você pode ter perdas, você pode ter feridas, você pode ter momentos que você cai, depois você levanta, momentos em que você quer voltar para o Egito, voltar para o cativeiro, voltar para a Babilônia. Ou seja, durante a caminhada muita coisa acontece. Tem gente que esteve na igreja, não está mais, tem outro que está entrando agora, outro está saindo, um está firme, outro não está, um aceitou Jesus de verdade, o outro não está muito firme nessa fé. Ou seja, é um processo interessantíssimo. Interessantíssimo. E você que está me assistindo, talvez você já esteve na igreja e agora você não frequenta mais a igreja. Só que hoje você está aqui assistindo ao Arena. Entendeu? Porque Deus está chamando você, porque Deus tem um plano para você, porque Deus quer algo maravilhoso para a sua vida. Jesus, entenda bem, Jesus já pagou o resgate, já pagou sua dívida, você não deve mais nada. Agora, perante Deus, você é livre, totalmente livre. Então, se você é livre, por que você não sai do cativeiro? Por que você não sai de dentro desse cativeiro? Por que você não deixa esse cativeiro definitivamente? A porta está aberta, amigo, e você continua lá dentro? Não pode. Jesus abriu a porta, então saia desse cativeiro, saia dessa prisão, saia dessa situação. Deus já libertou você, você já está livre. Agora tome uma atitude, tome uma decisão, levante-se em nome de Jesus, saia daí, vamos, saia daí, agora, saia daí, e comece uma caminhada com Jesus em direção à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E a palavra de Deus continua nos mostrando claramente esse maravilhoso plano de resgate. E para que isso fique mais claro ainda, eu chamo a sua atenção para o texto que está aqui no livro de Hebreus. Hebreus é um livro que está no finalzinho, perto do Apocalipse até. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 28, que diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então esse texto fala justamente das duas vindas, e fala que assim como ele veio a primeira vez para tirar os pecados, como ele veio a primeira vez para pagar nosso resgate, pagar nossa dívida, agora ele virá a segunda vez para buscar aqueles que o amam, aqueles que o aceitam como salvador pessoal. Esse texto fala das duas vindas, a primeira que ele morreu na cruz e a segunda a qual estamos esperando quando ele virá em glória e majestade. E aí quando você vai para o Apocalipse, você entende isso ainda melhor, fica mais claro ainda esse assunto no Apocalipse, quando você começa a analisar os textos. Você lembra de Apocalipse 5? Apocalipse 5 é aquele capítulo que mostra a visão de um livro selado com sete selos. E aqui está o detalhe. O capítulo 5 mostra que João teve uma visão e ele viu então um livro selado com 7 selos. E ele percebeu que era algo importante, que aquele conteúdo era importante. E ele queria, estava ansioso para que alguém pudesse abrir o livro e desatar os selos. Mas ninguém conseguia, ninguém era digno de fazer isso. E de repente o ancião, um dos anciãos, diz assim: não chores. João estava em pranto, chorando. Aparece esse ancião e diz assim: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E a palavra de Deus apresenta esse procedimento. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse 5, para que você possa ver comigo o versículo 9, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse texto simplesmente é emocionante. Esse texto arranca lágrimas da gente. Você prestou atenção na última parte dele? Eu vou ler outra vez. Apocalipse 5, verso 9, diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui mostra que Jesus não apenas abriu o livro e não apenas desatou os selos. O texto bíblico diz conteúdos profundos disso daí. E fala que Jesus, ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para salvar não apenas um grupinho aqui no Brasil, ou um grupinho ali na Europa. Ele morreu para salvar pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Jesus, quando morre na cruz, ele morre para salvar a humanidade. O resgate foi para todos. O pagamento da dívida foi para todos. Entendeu ou não? Sabe qual é um dos problemas? É que as pessoas não sabem que têm direito à salvação. Imagina alguém que é alguém que vive como um pobre, mas alguém depositou uma fortuna na sua conta. Alguém abriu uma conta para você, depositou uma fortuna. Você é uma pessoa rica, no entanto, você não sabe que é rico e vive como um pobre. E vive como uma pessoa miserável. Imagina quantas pessoas estão sofrendo, abatidas, derrotadas, depressivas, pessoas que já não têm forças para nada, acha que tudo acabou, acha que tudo está derrotado, quer se matar, não quer mais viver, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando, na verdade, você tem direito à salvação. Jesus morreu por você, Jesus pagou sua dívida, Jesus te resgatou, você hoje pertence a esse Deus Todo-Poderoso, tem um céu preparado para você, tem uma vida eterna preparada para você, tem uma bênção preparada para você, tem um Deus que te ama, tem um Deus que cuida de você, tem um intercessor para você, tem anjos ao seu redor, tem bênção para você. E por que você continua assim? Por que você continua no cativeiro, fumando, bebendo, usando drogas, se prostituindo, metido em confusão? Por quê? Diga-me por quê. Não há motivos. O problema é que muitas vezes falta compreensão do que realmente aconteceu na cruz. Meu amigo e minha amiga, Jesus morreu na cruz e pagou o teu resgate, pagou tua dívida. Você não deve mais nada, você é livre. Levanta essa cabeça e tome uma atitude, tome uma decisão. Vem para Jesus, nasça de novo, peça o batismo, comece tudo de novo e hoje Deus vai te dar a vitória. Amém? Vem cá. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Chega mais perto. Chega mais perto. Já estou aqui na minha poltronazinha. Essa minha gravata está um pouquinho estranha, mas vai ficar boa agora. Vem para cá. Chega mais perto. Pode chegar mais perto. Mais perto, mais perto. Olha só. Jesus na cruz morreu para salvar toda a humanidade. Eu sei que nem todos serão salvos. Eu sei. Mas não serão salvos porque não querem. Não porque Deus faça acepção de pessoas. Não é Deus quem aponta o dedo e diz assim: esse vai, esse não vai, esse eu gosto, esse eu não gosto, eu amo esse, aquele eu não amo. Não é assim. A salvação está disponível para todos. Nós é que escolhemos, nós é que tomamos a decisão. Então, o que que você e eu temos que fazer agora? Nós temos que colocar-nos de joelhos, reconhecer nossos pecados, confessá-los a Deus, confessar pecado por pecado a Deus pedir perdão a Ele e abandonar esse pecado. Eu me refiro aos atos pecaminosos. Deu para você entender? Vou repetir. Você precisa se ajoelhar, você precisa confessar os seus pecados a Deus. E quando eu falo confessar, não é assim, ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Confessar é assim, Senhor, eu fumei, eu sei que é pecado, me perdoa por isso e me ajuda a não fumar mais. Senhor, eu menti, eu te peço perdão pela mentira que eu contei tal dia em tal lugar. Senhor, eu cometi tal e tal pecado, foi assim que aconteceu. Confessa para Deus, diga qual foi o pecado, peça perdão para Ele. Se houver arrependimento, confissão e abandono, Deus aceita você. Deus aceita você, Deus abençoa você, Deus cura você, Deus perdoa você, Deus te dá uma nova chance e um novo coração. Por isso, hoje é o dia de tomar essa decisão. Hoje é o dia de aceitar o resgate da cruz. Hoje é o dia de começar uma caminhada com Jesus. Hoje é dia de você dar um passo gigantesco nesse processo de salvação. Só depende de você. Então, irmã, irmão, o que falta para você? É você mesmo, você que está em casa, no seu quarto, você que está na sala, sozinho, no sofá, você que está num hotel me assistindo, você que está numa igreja acompanhando esse tema, você está sentado no último banco, bem no último banco. E aí, o que falta para você, meu amigo? E você, irmã, que já frequenta essa igreja há muito tempo e ainda não decidiu nada? Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia de aceitar essa salvação, é o dia de nascer de novo, é o dia de colocar a vida nas mãos de Deus. Se você quer nascer de novo, se você quer nascer da água e do Espírito, se você quer demonstrar publicamente que você aceitou Jesus, que você aceitou o resgate, que você aceitou o pagamento dEle, se você quer isso para a sua vida, de verdade, fica em pé agora, fica em pé aí onde você está, levante-se aí onde você está, vamos, levanta aí onde você está. Agora, vamos, levanta, levanta, irmão, levanta, irmã, agora, vamos, em nome de Jesus, fica em pé em nome de Jesus, agora, vamos, levanta em nome de Jesus, aí, sai desse sofá, meu amigo, sai dessa cadeira, levanta dessa cama, levanta desse banco de igreja, levanta dessa poltrona onde você está, Deus está chamando você, levante-se agora, eu vou orar por você, Deus vai curar você, Deus vai libertar você, Deus vai salvar você, é agora, agora, vamos, agora, já, vamos, levanta. Já levantou ou não levantou? Muito bem, se você levantou, é porque você quer Jesus, é porque você quer nascer de novo, você quer começar uma nova vida, eu vou orar por você, Deus vai pôr a mão na sua cabeça agora, e Deus vai libertar você, vai te dar um novo coração e uma nova chance. Pode ser? Então, vem aqui pertinho, pode vir. Aqui ó, minha mão aqui ó, vem aqui. Eu sei que não dá para pegar na minha mão por causa da tela da televisão ou do computador, mas vem aqui pertinho, ó. Eu vou orar com a mão assim, ó, para pedir para Deus te abençoar. Fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, eu levanto a minha mão nesse momento para pedir que o Senhor levante a tua mão curadora, salvadora, para abençoar esta mulher, este homem, esta família, esta igreja, esta pessoa que acaba de tomar uma decisão. Em tuas mãos eu a entrego, em tuas mãos eu o entrego, Senhor. E que hoje a salvação, o maior resgate, seja uma realidade na vida dessa pessoa, na vida deste teu servo, tua serva, que necessita dessa bênção e dessa salvação. Obrigado, Senhor, por nos escutar, por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus, amém.
Você ouviu a Arena do Futuro.